Então, um pequeno resumo da semana passada. Nós começamos a ver semana passada sobre o dilúvio. Antes nós tínhamos visto o pré-dilúvio, o que aconteceu, por que que levou a ter o dilúvio. Semana passada nós começamos a ver o dilúvio propriamente dito, começou no, que foi no ano de 1656 da criação do mundo. Então nós vimos que todo o processo do dilúvio, ou melhor, todo o tempo que Noé ficou na Teivá, levou um ano. E aí começamos a ver um pouquinho, a gente tem que continuar o resto, como foi o desenrolar das coisas. Em primeiro lugar, no dia 17 de Hesvan, foi o dia que começou a chover. Começou a chover, como nós vimos, começou a chover durante o dia, e os dias pela Torá começam à noite, então o primeiro dia já não conta, porque não estava um dia completo. Só a partir da noite seguinte começa a contar um dia, e dois dias, e três dias, assim foi chovendo 40 dias. Então, no final das contas, entre aspas, foram 41 dias e 40 noites. Certo? Começou um pouco antes, a gente viu também um motivo para ter começado um pouco antes. Tanto para o pessoal começar, talvez, perceber que é verdade, já que as pessoas não estavam fazendo chuva e estavam achando, duvidando do que o Noé estava falando, além do mais, Deus queria que o Noé entrasse na Terra durante o dia e não à noite. Porque as pessoas da geração dele estavam falando que está louco, está construindo esse negócio, está falando que vai vir dilúvio, não sei o quê. Nós vamos matar você, não vamos permitir você entrar dentro da Teivá. Então Deus falou, vocês vão ver só que ele vai sim entrar. E não só que ele vai entrar de noite, quando está todo mundo no escuro, não vai conseguir fazer nada contra ele, vai entrar no pleno dia, e eu quero ver alguém conseguir se aproximar e fazer qualquer coisa contra ele. Deus mandou animais ferozes ficarem em torno da Teivá, e dessa forma eles protegeram naquele momento, ninguém ousou se aproximar do Noé. Assim choveu durante 40 dias e 40 noites, uma chuva o tempo todo constante, água fervendo, não só era chuva, como também saíam águas de baixo da terra também, água fervendo também. E entre parênteses, o número 40, não um pouco, o número 40 é paralelo a o pecado, um dos pecados principais, não o a gota d'água, se diz que a gota d'água foi roubo, mas entre as coisas, o fato deles produzirem bastardo, uma vez que para o feto se formar leva 40 dias, então 40 dias também eles tiveram água fervendo. Na verdade, isso é uma coisa interessante, estamos conversando com o Rabino, para ele, o que tem o número 40? O número 40 você vê que aparece muitas vezes na Torá, muitas coisas da nossa história têm ligação ao número 40. O número 40 justamente é a formação de uma nova coisa. É você poder deixar uma coisa antiga, uma coisa anterior e começar uma nova fase, é 40. Depois eu fiquei pensando nisso, eu me lembrei, não lembro agora exatamente a medida, mas a Gemará, tem uma Gemará em uma chance de Sanhedrin, onde a Gemará fala sobre o tempo de Mashiach. Tem algumas fases. Quando Mashiach chegar, tem algumas fases. Primeiro são chamados os dias de Mashiach, e depois vai vir o mundo vindouro. São fases. Essa primeira fase vai levar 40. Eu só não lembro agora se são 40 dias ou 40 anos. Mas eu lembro que tem uma divergência, né? Tem algumas opiniões na Gemará. E entre elas tem esse número 40. Então, de novo, para você poder deixar um mundo antigo e começar um mundo novo, 40. Aqui também, para deixar um mundo antigo e começar um novo mundo, precisou de 40 dias. Essas chuvas foram indo e enchendo a terra, parecido com a gente conhece, mas muito pior. Foi subindo, alagando, alagando e subindo cada vez mais o nível das águas. Até que depois de 40 dias, parou a chuva, isso era dia 28 de Kislev, que hoje em dia seria o terceiro dia de Hanukkah. Pararam as chuvas, mas embaixo da terra ainda estavam subindo as águas o tempo todo. E subia água quente, assim foi crescendo, 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 as águas foram subindo, até elas chegarem a 15 amot, 15 cúbicos, 7 metros de pouco mais ou menos, acima das mais altas montanhas da região. Da região eu falo porque nós mencionamos semana passada que, conforme o Rabino Atanagiti, o dilúvio só pegou e só atingiu as regiões habitadas. Essa não tinha necessidade de ter dilúvio. São só as regiões habitadas e por isso que as águas estavam a 15 cúbitos dos montes Ararat, que eram os montes mais altos da região do mundo habitado da época. Tudo que tinha no mundo foi destruído, todos os animais foram mortos, todos os seres humanos foram mortos, exceto o Noah e a família, que Deus mandou estar na Terra, e os animais que a Shem mandou também levar para a linda Terra para salvar e ter uma espécie para continuar o mundo. Também mencionamos semana passada que na Terra de Israel, conforme a maioria das opiniões, não teve dilúvio. Se Deus quiser mais para frente, vai analisar melhor. Na Terra de Israel não teve dilúvio. A gente vai ver mais para frente o que quer dizer isso. Se Deus quiser mais para frente.
Quarenta CA.
Exatamente. Muito bem lembrado. A Mishna também tem 40 CA, que é uma medida. É uma medida de 9 litros de tralalá. É uma medida mínima de litro que tem que ser visto. Um centavo da morte é do. Não, a gente mencionou isso uma vez.
Eu acho que
um centavo da alma sai.
Você
dorme,
na realidade,
a nossa
alma não fica
inteira
no nosso corpo.
Um centavo da alma. A gente mencionou, né? Quando falou sobre sonhos. Não existe a pessoa ver coisas nos sonhos. Ele está falando, de fato, tem toda a razão, muitos explicam que 40 dias para ser dilúvio era justamente referente ao mikve. Para purificar o mundo se precisa de 40 dias de água, então assim 40 dias de água, muito bem lembrado.
E a quarentena quer dizer o quê? Será que teria alguma coisa a ver? Quando a gente põe alguém em quarentena e surtos, de epidemias, você deixa 40 dias,
40
dias.
Para ver onde surgiu isso, para fazer uma pesquisa onde surgiu, vai saber. Então. Não é só. 40 anos no deserto, 40 dias que Moisés foi na montanha para receber a Torá. É assim vai. 40 aparece bastante. Na Cabalá também aparece o número 40. Muito bem. Assim as águas foram subindo, 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 até que depois de 150 dias, elas pararam de subir. E depois disso começou a baixar as águas. E nós vimos que no dia 17 de Sivan, que hoje em dia seria 11 dias depois de Shavuot, 10 dias depois de Shavuot, as águas baixaram a ponto da Teivá atracar no Monte Ararat. A Teivá ficou encalhada lá em cima da montanha, as águas ainda estavam na altura da montanha. E continuaram descendo, 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 descendo. Na realidade, nós vimos semana passada o caso, não vou repetir agora, mas a Teivá pegou na montanha o casco de um barco, de um navio, pega no fundo antes da água chegar ao fundo. Então, as águas ainda estavam acima das montanhas, elas continuaram a baixar. Somente depois de 60 dias que as águas começaram a baixar, 46 dias depois, 44 dias depois que a Teivá atracou, é que finalmente apareceram os topos das montanhas. Então, levou 60 dias para a água baixar, a ponto de dar para poder enxergar as montanhas. Isso era o primeiro dia de Av, mas hoje em dia que cai que sabe Av. Aí nós vimos mais algumas historinhas contando na TV lá e tal. Vocês podem ouvir depois do final da gravação como que era a vida na TV. Outra coisa também que nós mencionamos é que todas essas fontes d'água que foram abertas, nem todas foram fechadas depois do dilúvio. Algumas delas ficaram abertas e elas são usadas principalmente para usos medicinais, como nós mencionamos na semana passada, Hamed Veria, que já foi para a Veria alguma vez, pelas termas de Veria. São águas que ficaram abertas até hoje e ajudam a curar.
Sim, não é tão
muito boa pergunta. Ela perguntou, se eu disse antes que não teve dilúvio em Israel, como agora estou dizendo que Hamed Veria não foram fechadas no dilúvio? Ótima pergunta. Então, ainda bem que eu preparei uma outra coisa que eu já tinha preparado muitos anos atrás. Eu achei, graças a Deus, que eu na época escrevi isso, não ia ter. Mas, na época que eu vim em algum lugar, quando eu escrevi, eu não lembrava onde eu escrevi, que eu vim em algum lugar. E Hamed Veria, essas pernas de Veria, na verdade, foram criadas na criação do mundo. Elas foram já criadas na criação do mundo. E o que sim, é que quando chegou o momento que todas as outras termas também se abriram, a Torá fala, está escrito que abriram todas as fontes d'água do abismo. Todas as fontes que abriram e começaram a jorrar água para cima, quando começou o dilúvio. Quando termina o dilúvio, o versículo fala que fechou as fontes d'água. Não está escrito todas as fontes. Daqui nossos sábios aprendem que algumas ficaram abertas. Então, em algum lugar nessa que eu vi, que o que quer dizer que algumas ficaram abertas, quer dizer que as mesmas essas que estavam abertas de antes não foram fechadas. Deus fechou todas, devia fechar mesmo as que estavam criadas de antes. Então, na verdade, Hamed Veria já existia. Pode ser que naquele momento, talvez, ela entrou em maior erupção, mais água. Quando passou o dilúvio, Deus não fechou ela. Mas não quer dizer que teve dilúvio em Israel. A gente já vai ver daqui a pouco mais detalhes, porque mesmo assim, para falar, mas essas águas não estavam inundando Israel. A gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso. Muito bem, depois de 40 dias, do momento que apareceram os picos das montanhas mais altas, ou seja, nós estávamos no mês de Av, o próximo mês é Elul, são 30 dias do mês de Av, mais 10 dias de Elul, dia 10 de Elul, é o momento que nós queremos saber o que está acontecendo lá fora. Eu já vi que dava para ver o pico das montanhas, mas não dá para sair da terra, não dá, está molhado, não está molhado, dá para estar nas águas. Qual é a situação lá fora? O Ravir explica que o Noé pensou que as coisas são uma ordem. E para começar o dilúvio, foram 40 dias de muita chuva. E depois as águas foram aumentando. E agora elas estão diminuindo. Provavelmente, a partir do momento que eu já vi o pico das montanhas, mais 40 dias, que é o tempo que começou o dilúvio e veio com tudo, já acabou. É por isso que ele calculou 40 dias. Calculou 40 dias e ele resolveu que ele vai mandar alguém ver como é que está a situação lá fora. Quem ele manda? Ele abre uma janela e ele manda o Orev, o corvo. E, como nós vimos semana passada, o Noah é dos poucos na história que sabia conversar com os animais. Chamou a Mélia, Salomão também sabia conversar com os animais. Entende assim? Querem dizer com os piares e nativos, etc. Então, ele conversou com o corvo. Por que que ele mandou justo o corvo? Na verdade, começou uma grande discussão entre o corvo e o Noé. O corvo deu para o Noé e falou, escuta aqui, eu sou um animal que não sou caché. tem dois. Então, tem lá um macho e uma fêmea. Os outros animais que são kasher, você pegou sete machos e sete fêmeas. Então, por que você não manda uma pomba, por exemplo? Por que você não manda, sei lá, alguma ave que seja kasher? E se morrer lá fora, pelo menos sobra aqui mais seis para poder se reproduzir. Se você não mandar, acabar os corpos. Então, o nosso falou para ele que eu estou te mandando de propósito, já que é uma missão de risco. E eu estou pouco aí se você vai morrer lá fora. Já vou falar por quê. Então, por isso, vai você. E se morrer, problema seu. Por que isso? Quando nós estava entrando na Teivá, Hashem deu uma ordem. Vocês vão entrar na Teivá. E por inúmeros motivos, vocês não podem se reproduzir dentro da Teivá. Em primeiro lugar, não tem espaço. Vocês vão se reproduzir lá dentro, vai explodir a Teivá. Segundo lugar, que existe uma regra que enquanto o mundo está sofrendo, as pessoas não podem se trazer isso excessivo. Então, lá dentro não vai ter reprodução. O problema é que três dentro da Teivá transgrediram isso. E os três foram da sua forma castigados. Um foi o Ham, filho de Noé, que por isso de forma adiçada teve que ficar escuro. Segundo, o cachorro ficou preto, de pele preta, pele escura.
Ele foi o primeiro preto.
Foi o primeiro preto da história.
Filho do...
Não.
Sabia?
O Ham.
O primeiro é uma preta. É uma preta.
O primeiro preto da história foi o Ham.
Então, o Zetuki...
Não sei. O fato é que...
Quê?
O segundo foi o cachorro e o terceiro foi o corpo. Então por isso o Nar falou, eu vou te mandar para uma missão perigosa. E se você ficar lá fora, problema seu. Você não se comportou direito aqui na Teivá, ótimo. O que aconteceu? Tá bom. Tá, você está falando disso. Tá, mais pra frente vai ter. Não, mais pra frente vai ter mais histórias com o Ham. Calma, vai chegar lá. Quando eles saíram da Teivá... Quando saíram da Teivá, ele ainda vai aprontar uma. E aí vai recair de fato a maldição. Mas nesse momento ele já foi amaldiçoado por Deus. E... É, isso vai ser o pior. E mais pra frente vai ser amaldiçoado que vai ser escravo. Aí, sim, você vê, quer dizer, a gente já chegou a mencionar até umas semanas atrás que, de uma forma geral, três filhos de nós você pode se separar por continente. Shem é a Ásia, os descendentes de Shem habitaram a Ásia, os descendentes de Ham habitaram a África e os descendentes de Yefet habitaram a Europa. Três filhos de nós são os três continentes, né? Depois a gente vai pegar os dois filhos ali, ok? Não, Ásia, Ásia, não, Ásia, nós somos descendentes de Shem. Nós somos descendentes de Shem.
Então, peraí, o Índio da África que é o mesmo?
Então, o Ham, que é justamente de pele escura, foi para a África. E nós vamos ver se Deus quiser depois, com calma, vamos chegar lá, que ele foi amaldiçoado pelo pai, que é Vedavadim e ele é Ham, vai ser escravo dos irmãos. Então Ham vai ser escravo de Shem e Yeter. Isso foi uma história longa, não é? É uma maldição de 4 mil anos atrás que chega até os dias de hoje.
Então um foi para a Ásia e o outro para onde? Para a Europa.
Europa, Yeter foi para a Europa. Se Deus quiser mais pra frente, a gente vai ver isso. Quando chegar lá no final, vai achar que é enorme. Então tá, tu é... É o quê? Olha, vai falar uma coisa. Não é racismo, porque a Torá traz tudo. Tudo. Vai falar, é racismo também que a Torá depois vai falar o que a gente aprontou no deserto, que a gente fez bezerro de ouro. Isso é uma coisa horrorosa também. Tá bom. Então, ele também, ele aprontou na Torá. Ele fez. É tudo assim. Hã?
Pensa no próprio Adão e Havá também.
Adão também.
A gente tem que.
A gente aguenta até hoje, tem que trabalhar isso lá por causa do Adão Arisson. As mulheres têm que ter dores por causa da Havá. A gente morre por causa dos dois. E assim vai. Essa é a vida, não é? O mundo não é, não é? O mundo é social. Um depende do outro. É? Existe pedaço, mas quer pegar, vai ter o perdão. Mas até lá a gente não conseguiu consertar. É isso. Isso conta um livro de Kabbalah. Deus,
você não tem que.
Que diferença?
Aqui sim, aqui.
Cada um é um. Eu sou igual a você? Não, você não é igual a mim. Cada um. Quem disse que o negro é menos? Não falei que o negro é menos, eu nunca falei isso. Falei que ele foi amaldiçoado, que vai ser escravo dos irmãos.
Eu fui amaldiçoada para ter filho com Deus. Mas o negro foi amaldiçoado por.
Ele não fala de tudo. Não, peraí.
É uma maldição.
Exatamente. Ele fala de tudo. Ele vai ser escravo dos irmãos e vai ter pele escura. Ponto. O que as pessoas vão fazer com isso? As pessoas estão fazendo. Ser escravo faz parte da maldição. Ser escravo é igual faz parte da maldição da mulher ter dor. Então, tem um parte. Faz parte da maldição, não é? Exatamente. Se a gente é, a gente trabalha com a cabeça do contrário.
Eu aprendi na aula história, oitava série colegial, a Igreja Católica que pegou isso da. Pegou uma lição de Bíblia para ter uma desculpa para poder escravizar os. Eles pegaram isso de motivo.
Ela falou que a igreja que pegou isso nos séculos anteriores aí, aproveitou a Bíblia e fala, então vamos aproveitar. Não é assim também. Deixa as coisas acontecerem naturalmente, não é?
Para não ficar assim como um grande vilão.
Depois também tem uma grande diferença quando a Torá fala Ezer de escravo, a Torá não se refere à escravidão que você conhece da história do Brasil. Isso para a Torá não existe. Pode. Não é
escravo.
Escravo é bem tratado. Escravo quer dizer que ele vai trabalhar para mim, não vai ter salário, mas ele vai receber comida, vai receber cama, vai ser tratado como um ser humano. Isso não é escravidão. Então é verdade, não é? Ah, tem escrito, se você tem um travesseiro, é o escravo que vai dormir nele e não o patrão. Então, que escravidão. Ninguém está falando que é se aproveitar dos negros como se aproveitaram no Brasil, mas. Fala Éver, aí a escrava, a escravidão, aí já vem então o racismo, já vem como que o Brasil tratava, que não é só o Brasil, no mundo inteiro, como se tratava os escravos, não é isso. Estados Unidos, todos os lugares. Não é esse o conceito.
Bom,
vai ter que ser livre,
não. Não, fala, eu não quero saber se escravo de Deus.
Também não.
Depois a
não desse jeito, não se aproveitar. Uma coisa é fazer o que tem que ser feito, outra coisa é se aproveitar da situação para fazer além do que tem. Então começou uma discussão e o corvo falou: fala uma coisa, você me odeia e Deus me odeia. E ele falou, eu não vou. Mas o Noah colocou ele para fora da terra. Então ele, o corvo ficou dando voltas em volta da terra. E não queria ir embora. De repente, o corvo viu em cima de uma montanha um corpo morto. Comidinha. Ele foi para lá. Quando ele voltou, o Noah falou, não, aqui você não entra. Não quer ir. Aí depois, só por interesse de comidinha lá fora, você vai. Eu pedi para você ver como está a situação. fica fora. Então Deus virou para nós e falou, não, você tem que aceitar ele. Por quê? Porque ele vai ter uma grande atividade no futuro, mas foi necessária a existência do corpo no futuro. Esse futuro é muito tempo depois, isso vamos fazer os cálculos mais ou menos. Dá uns 900, mais 400, sei lá, 1.200, 1.500 anos para frente. Quando não é tudo isso, 1.000 anos para frente, mais ou menos, quando Eliyahu HaNavi vai ter um problema muito sério, ele vai avisar o rei da época, que era o rei Ahab, ele fala para ele que vai ter 3 anos de fome muito, muito forte e seca. O rei fica com raiva dele, quer matar ele, inclusive ele foge e se esconde numa caverna e não tem comida. Naquele momento o corvo ia até a mesa do rei, pegava comida e trazia para ele a hora de comer. Então por isso que Deus falou para nós, o corvo ainda vai ser muito útil, não faça isso, não fica tão bravo com ele. Ele afrontou uma, é verdade, ele vai ter o castigo por isso, não se preocupa que eu vou cuidar dele, mas deixa ele entrar na tenda. E assim o Noah recebe o corvo de novo dentro da tenda. E aí o Noah espera mais 7 dias para ver, vamos ver o que vai acontecer mais 7 dias. Por que que o Noah ficou 7 dias? Então, de novo, a gente fala que tem a ver com o começo do dilúvio. Vocês lembram? Quando chegou a data para começar o dilúvio, faleceu Metuxela, Matusalém. Deus falou, sabe uma coisa? Metuxela merece homenagem póstuma direito e merece que faça um chive direito para ele. Então, 7 dias não vai ter ainda dilúvio. Eu vou esperar para começar o dilúvio. Tinha mencionado isso. Então, essa primeira fase do dilúvio, entre aspas, são 7 dias. Então, Noah primeiro pensou 40 dias foi o tempo da chuva. Ele viu, não, 40 dias ainda está tudo terrível lá fora. Então, vamos ver mais 7 dias. Aí a outra fase contrária, né? Voltando para trás, mais 7 dias, quem sabe já dá para sair da teiva. E assim ele manda uma pombinha. E a pombinha vai e volta. Não tem onde pousar, não tem onde ficar, não dá. Então nós vemos que ainda a situação está bem grave lá fora. E portanto ele espera mais 7 dias. Ele espera mais 7 dias. E ele manda a pombinha de novo embora. Desta vez, a pombinha volta. Mas ela não volta logo. Demorou um pouquinho. Ela fala aqui, Le'et Erez. Quando estava na história desse, a pombinha voltou. Então, o Noah viu, já nisso que já demorou mais tempo. Demorou mais tempo onde ela estava. Isso aqui já dá para... Ela voltou, quer dizer que não está maravilhoso o mundo, mas já dá para ficar um pouquinho fora da terra. Então já está bem melhor a situação. E ela voltou, e a Torá fala, ela tinha uma folhinha de azeitona no bico dela. Então já apaga nesse momento da cabeça. A Torá fala, uma folha de azeitona, aquele símbolo famoso de um galho na boca de uma pombinha, não existe. Era uma folhinha de azeitona. E mais ainda, a Torá fala, Taraf é... Quando o animal vai e ataca alguma coisa, quer dizer que a folhinha não estava toda bonitinha, assim, para fazer cartão de hidratação, ela estava meio arrebentada na boca da pombinha. E aí a Torá fala e o Noah viu que as águas finalmente baixaram. Da onde ela trouxe essa folhinha? No Oliveira. Israel, muito bem. Tá vendo? Ela deu metade da resposta. Tem duas opiniões. Tem aqueles que dizem que ela trouxe Israel, não só de Israel, mas do lugar específico de Israel. Monte das Oliveiras, muito bem. Talvez falta E outra opinião diz que ela trouxe do Gan Eden. Espera aí. Explica que o Urashi, traz uma de Mará, que nossos sábios aprendem que ela quis dar uma dica para o norte. Azeitona, a folha de azeitona, então, nem se fala, é meio amarga. Ela quis dizer para o Noah que eu prefiro receber comida diretamente de Deus, mesmo que seja uma comida amarga, a receber comidinha doce das suas mãos. Tudo isso numa mensagem de uma folhinha. Aliás, já estou mencionando isso, o Ravir traz aqui um detalhe interessante. Ele fala que o símbolo de uma pomba, sim, essa pomba com uma folha na boca não é símbolo de paz. Você não tem esse símbolo da paz. É símbolo da liberdade. Símbolo de um mundo tranquilo, livre. Bom, o Noah espera mais 7 dias. Que ainda já deu para ficar, mas ela voltou. Depois de 7 dias, que dia cai? Ele mandou uma pombinha dia 10 de Elul. Desculpa, mandou o corvo dia 10 de Elul, o corvo voltou. Durou 7 dias, dia 17 de Elul, mandou uma pombinha. Voltou, porque ainda... Depois de 7 dias, dia 24, Gelur manda mais uma pombinha que volta com a folhinha bonitinha na boca. 24 de Gelur. E agora, primeiro de Tisrei, é o momento que finalmente Rosh Hashanah, o Noah manda uma pombinha, ela não volta. Então o Noah viu que, ó, finalmente. O que o Noah faz? O Noah abre a porta da Teivá. Mas ele olha para fora e ele vê que a de fato, as águas baixaram, mas está uma lama horrorosa lá fora, ainda meio quente. Não dá para sair. E por isso, nós deixamos agora a porta aberta da Teivá, tem ventilação natural, respirar puro, aberta a porta do avião, mas ainda não dá para sair. E assim ele fica lá esperando mais 1 mês e tanto, até chegar o dia 27 de Hesvan, que ele vai esperar 57 dias ainda, e aí sim, ele vê que tá, e aí a gente vai ver se Deus quiser na continuação, se a gente fala do nosso agora, tchau, tá. O mundo está pronto para você receber de novo. E também depois do Sucoto. É resultado, mês seguinte, é 1 mês exato depois do Sucoto. É 1 mês de algum dia depois do Sucoto. Okay. Quando ele saiu da Teivá, ele era bem depois. Era 1 mês e pouco depois do Sukkot. 2 meses depois de Rosh
Hashanah.
É, depois da Teivá. Como? Terceiro dia de Hanukkah foi o dia que parou a chuva. Ele entrou no ano anterior. Então passou 1 ano. Então o dilúvio começou. O dilúvio começou dia 17 de Hesvan e terminou dia 27 de Hesvan do ano seguinte. Então foi 1 ano e 11 dias. Por que isso? Já aproveitando o gancho, o dilúvio durou então dia 27, dia 17 de Hesvan até o ano seguinte, dia 27 de Hesvan. Quer dizer que passou 1 ano e 11 dias. 1 ano e 11 dias do calendário lunar é exatamente 365 dias, 1 ano do calendário solar. Quer dizer, passou exatamente 1 ano solar, desde o momento que começou o processo do dilúvio, até finalmente finalizar eles saírem de lá do dilúvio, de sair da Teivá.
Eu acho muito significativo
a
gente estar estudando Noé, o dilúvio, tudo está chovendo.
Está chovendo agora.
Não é?
É, justamente, é para estar no clima.
Se eu estiver com o braço, eu não vou ver.
É pra ficar no clima. Tá. Bom, você viu que há dois dias que não está chegando. A gente falou de todo o término de dilúvio. Bom, vamos tentar agora, com calma, analisar alguns detalhes interessantes. Nós temos mencionado, bem no passado, quando falamos sobre história e literatura, existem diversas formas de estudar a Torá. Pode estudar simples, e depois tentar se aprofundar um pouco mais. Muitas vezes eu acabo colocando no meio do que eu já estou falando, já estou colocando algumas respostas para coisas, já foi alguma pergunta, alguma resposta. Mas, vamos tentar ver aqui, você pode passar por aqui em simples. Passou, acabou. Porque você pode se ater a uma única palavra aqui e fazer uma pergunta mais do que óbvia. Você acabou de dizer que teve dilúvio. Dilúvio destruiu tudo. Água fervendo. Durante 40 dias, chuva. Depois, mais 150 dias só de água de baixo subindo. A terra de molho durante todo esse tempo. 190 dias de molho completamente. Depois, a água foi descendo, descendo, descendo. Levou ainda mais 70 dias para a água conseguir baixar direito. E mais 20 dias para ela conseguir baixar e a pomba já não voltar mais. E ainda você me diz em seguida que depois de todo esse período, quase completo, né? Tanto que completar o ano, uma pombinha sai da teiva e volta com uma folhinha na boca, não é uma flecha folha. Essa é a primeira pergunta. Vai falar? Oliveira. Alguma vez que ela voltou com folha. Então, corvo primeiro foi mandado, não deu nada. Pombinha saiu, voltou. Não tinha onde ficar, não tinha o que fazer. Segunda vez ela sai e volta com a folhinha. Terceira vez ela vai e não volta.
Então Israel não teve o dilúvio.
Como?
Israel, do jeito que
você está
falando, Israel
não
teve dilúvio, ela conseguiu encontrar uma árvore
e trouxe uma folhinha de Israel.
É.
Fantástico. E aí o Noah fica todo feliz, que ele viu que as águas baixaram. Baixaram do que se Israel não teve dilúvio, e ela trouxe uma folha de Israel.
Ele
ainda fez,
ele
levou. Antes de continuar, fala.
Tem alguma coisa que
foi dentro. Tá. Qual a dúvida? Você queria fazer uma pergunta, não? Hã? Já respondeu. Coisa mais? Certo? Que adianta trazer uma folha de Israel? Ou do Ganeden ainda? Outra opinião trouxe do Ganeden. Para isso, é certeza que não tem de luz. Aí você traz uma folhinha de lá e o nosso fica todo feliz. Bagueta, nós ficamos sabendo que as águas baixaram na terra. Baixaram na terra. Tudo destruído em volta. Então, também não é a trouxa.
Ela não
está dizendo que não foi da destruição que ela trouxe. Ela trouxe de Israel ou do dilúvio? Ou de, desculpa, do paraíso.
Depois de ter sido todo aquele calor, aquela coisa. Então,
boa pergunta.
Onde que ela trouxe a
folha? Não, ela trouxe a folha. E se ela trouxe a prova, e etc, etc.
Como é que eles interpretam?
E na verdade, eu posso fazer mais uma pergunta também. Uma das regras do Urashi, eu até peguei essa missão que a gente falou sobre o Urashi. Urashi não traz coisas decisivas. A forma do Urashi de explicar é a forma mais simples possível. Shlomo Yitzchak, comentarista da Torá de 900 anos atrás. ele não costuma trazer coisas a mais. Você quer saber coisas a mais? Você abre o livro de Midrashim, você abre o Talmud, você abre outros comentaristas. O caminho do Rashi é explicar para você simplesmente o textinho do versículo. Bom, o Rashi aqui traz um Midrash. Isso é a diferença para a gente. Dizendo, sabe, essa folhinha que ela trouxe na boca simboliza, e ela quis dizer que... Ah, eu prefiro receber uma comida amarga das mãos de Deus do que receber comida doce das suas mãos, das mãos do ser humano. Só que orar pra isso. Então, de novo, eu tinha até falado sobre isso do Urashi naquela vez também. Você pode estudar Urashi e passar reto, porque tá bom, não, o problema é bonito, não é bonito? Pode passar reto. Você pode parar e se perguntar, peraí, é Urashi trazer isso? Nossa, tem sentido, tem que Urashi trouxe. Tem isso, eu entendi o versículo? Entendi, também que Urashi trouxe.
Essa
folha.
A
folha. Sim, tá bom, mas onde ela encontrou essa folha? Bom, primeira coisa, você pode pensar outra coisa. Você pode me dizer. Pode me dizer outra coisa. Sim? Você pode falar outra coisa. Tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Está tudo boiando na água, certo? Tudo boiando na água. E de repente a pombinha viu uma árvore de azeitona lá boiando na água. E ela pegou a folha. Então, não pode ser que ela pegou de uma árvore destruída. Por quê? Porque a Torá fala claramente que ela trouxe sarabe, que ela arrancou de algum lugar.
Você quer falar que Deus colocou a pombinha na pomba para dar um
penalti? Eu não falei em nenhum momento. Não.
Mas a própria não é uma folha morta.
Folha morta não era, por quê? Porque uma folha morta ela não precisa arrancar com toda a força. A Torá usa uma linguagem xará, como eu falei antes. A linguagem de mitrô. Então, a linguagem que a Torá usa, para essa linguagem é muito estranha, assim, aliás. Porque pomba, você nunca vai dizer que ela torece. Torece é o verbo que usa para animais ferozes. Um leão, quando ataca uma presa, se diz que ele tará. É, abocanhar. Uma pomba não faz isso. Mas a Torá usa esse verbo justamente para te demonstrar que ela foi numa árvore mesmo de folha e ela arrancou a folha. Se fosse uma árvore que está boiando lá de molho na água, não ia usar um verbo desse, ela arrebentou da árvore. Então, se ele usou esse verbo de arrebentar da árvore, é sinal que ela pegou numa árvore viva. Onde que é a árvore viva lá? Também não podia ser morta. Muito bem. Primeira resposta dessa que eu vou trazer, sim, com certeza tem muito mais do que isso. Primeira resposta traz o Abarbanel. Abarbanel, nós vimos sobre ele. Abarbanel era do século XV. Foi, né? Tem. Ele era o ministro da Fazenda da Espanha na época. Nós vimos até a história dele, vocês lembram? Ele foi expulso no segundo mundo, quer dizer, ele não foi morto, mas deixaram ele fugir e tal. E ele foi lá, fez todo um discurso na frente do Ferdinando e etc. E ele acabou sendo expulso. Ele, no seu comentário à Torá, diz que aparentemente, isso vale já mencionar antes, que parece muito dos comentaristas de uma forma geral, que a árvore da azeitona é uma árvore muito forte. Ele diz que tem um monte de galhos boiando nas águas. Quando as águas baixaram, esses galhos ficaram em cima das montanhas. E foi baixando a água, baixando a água, baixando a água. O pico da montanha, provavelmente a água já estava bem mais fria agora. Embaixo ainda tem água, mas em cima já está fria. Tem uma terra molhada, com galhos. E devagarzinho, esses galhos acabaram se insertando, algo do gênero. Começou a brotar. De fato, começou a brotar alguma plantinha de azeitona, alguma oliveirinha. E de lá, a pombinha arrancou uma folha. Isso da barbanete parece. E, portanto, ele levou aqui 40, 50 dias, até que ele mandou a pombinha. E já deu tempo de crescer uma plantinha. Essa plantinha foi arrancada uma folhinha pela pomba. E a pomba trouxe. Então tem uma prova para o norte que a situação está melhor lá fora. Sim. Já até nasceu alguma planta, então já está melhor. Não está mais tão destruído. Essa é a resposta que a barbanete dá. Uma outra explicação interessante que traz o Meham Loel e que responde a nossa pergunta sobre o Urashi. Nós perguntamos por que o Urashi tem que trazer aqui uma coisa tão bonita que a galera fala que não está explicando aparentemente o versículo. O que é a folhinha? Está dizendo para o norte, eu prefiro receber comida magra das mãos de Hashem do que receber comida sua. Isso é o que acrescenta no versículo, para entender o versículo. Então, Amnoel fala que a pomba não teria coragem de virar para o norte e falar, sabe, norte, não fiz os seus favores, eu prefiro a comida de Deus. Ela ainda vai precisar comer dentro da terra. O fato dela trazer uma folhinha na boca, indicando para ele e falando para ele, ó, sabe, ó, eu prefiro comida, essa comida amarga de Deus do que a tua comida, é porque ela não precisa mais comida daqui. Nossa, já não preciso mais de você, já me viro sozinha porque Deus me dá comida. Ah, tá, comida da onde? É comida lá fora. É sinal que já tem algumas plantas lá fora, em algum lugar, seja no topo das montanhas, em algum lugar já tem. E talvez por esse motivo que o Urashi trouxe essa explicação. Ele não está trazendo só um midrash, uma visão fru-fru. Ele está dizendo aqui, quando ele está explicando aqui que ela trouxe a folha, está te dizendo, olha, sabe, ela trouxe a folha para indicar uma lição para o Noah, para dizer para o Noah, eu prefiro receber comida amarga de Deus do que a sua comida doce. E, na verdade, aqui está respondendo a nossa pergunta sobre o versículo. Da onde o Noah sabe que agora as águas baixaram? Não sabe, porque a pomba teve um traço na cara de pau de virar para ele e falar, não preciso mais da sua comida. Deus vai me dar comida. Bom, ainda nós temos uma questão aqui. Nós perguntamos sobre Israel. Qual era a situação de Israel aqui? E o Midrash ainda diz para nós que essa folha foi trazida da montanha de Israel. Ou que foi trazido do Gan Eden, do paraíso. Então, em primeiro lugar, o que teve de dilúvio em Israel? Existem algumas opiniões do que aconteceu exatamente. Existe uma opinião que diz que em Israel não teve chuva. Não choveu em Israel. Mas, se toda a região está inundada, e está chovendo em toda a região em volta de Israel, as águas invadiram Israel também, por terra. Não era aquela água fervendo, caindo do céu direto ou saindo debaixo da terra, mas de qualquer forma, as águas invadiram Israel. Essa é uma opinião. E por isso em Israel tudo foi destruído também. Mas não na mesma intensidade que o resto do mundo. Há uma outra opinião, se não me engano, o Tirso de Rabelias atrás, que é uma braita, né? A gente ficou sobre isso, o Mishnayot, que o Rabbi Benassi colocou dentro, hebraica, aquilo ficou fora dos caderninhos exatamente dos sábios da época. Então, Pirkei de Rabeliezer é, entre aspas, o caderninho de Rabeliezer. Lá ele traz, se não me engano, é ele que traz, que o dilúvio não invadiu a terra de Israel, mas assim como quando o mar se abriu, estamos agora 2 semanas atrás para cada semana, assim como o mar quando se abriu para nós passarmos no mar, ficou como se fossem 2 paredes de água, assim também as águas formaram uma parede em volta de Israel e bloquearam. O piscinão era para lá. Dentro de Israel não foi atingido por água. Então aí você vai perguntar uma outra pergunta. Então quer que Mará pergunta sobre isso? Agora a pergunta. E em Israel não tem dilúvio. Qual é a sua opinião? Paradas em volta. Então por que Deus não virou para o Noah? Falou, meu amigo, eu vou trazer um dilúvio. Vai para Israel. Então, não vai acontecer nada. Mais fácil conseguir uma seiva. Se aqueles que respondem o marchar atrás da isso, que é o que o Urashi tinha falado, que na verdade a intenção de fazer a seiva não era porque Deus, para salvar o Noah, só tinha essa forma. Deus tinha muitas formas de salvar o Noah. Mas Deus queria que o Noah construísse uma seiva. E que levasse 120 anos para a construção, para todo mundo ver, todo mundo perguntar, todo mundo se informar. E quem sabe se for fazer chuva, não vai precisar de luz. Mas não adiantou nada. Mas a Gemara lá diz uma outra coisa. A Gemara diz que, na verdade, isso responde a partir do Noah. Você podia falar dos animais. O Noah constrói uma teivá para ele, para todo mundo fazer chuva. Pronto. Os animais. Manda todo mundo para Israel. E vai estar todo mundo protegido. Mas não. A Gemara diz lá, Mishum Havla. Imagina só que o mundo inteiro está debaixo de água fervente. Água não tem em Israel, mas aquele bafo, aquele vapor, vinha com tudo para dentro de Israel. A Gemara diz que esse Havla, esse vapor, era um vapor tão quente, um vapor, a gente sabe que é bem mais quente do que a água até. Esse vapor matou a população de Israel da época. Então foi uma forma diferente de Hashem destruir Israel. Superaquecimento. Legal. Está na moda. Então esse superaquecimento matou tudo que tem Israel. Por isso o Noah não podia fugir para Israel. Ele vai morrer de qualquer jeito. Os animais não podem fugir para Israel. Vão morrer de qualquer jeito. E portanto, há aqui então no final das contas duas opiniões do que aconteceu exatamente em Israel. Ou o dilúvio atingiu por terra, e não chovendo e invadindo, mas sim invadindo pela terra, ou nem isso aconteceu, foi apenas o aquecimento que matou as pessoas dentro de Israel. Bom, é isso mesmo. O Pirkei de Rabeliezer fala exatamente o contrário. Eu me confundi, eu não lembro agora onde está exatamente isso, mas o Pirkei de Rabeliezer é justamente o que fala, que não tem o que segurasse as águas em volta de Israel, as montanhas não seguravam, porque eram bem altas as águas, então invadiu o terra de Israel. De qualquer forma, o Ramban traz, Nachmanides viveu há 7 anos atrás, Nachmanides diz que ele diz o seguinte: uma vez que Israel não teve dilúvio para valer, foi só eventualmente ou águas que invadiram, ou foi um vapor, as árvores se mantiveram firmes. Então agora, essa pombinha.
Por isso mesmo.
As pessoas morreram. Não interessa como as pessoas morreram. As pessoas morreram.
Morreram?
Não, as pessoas morreram.
Sim.
Mas a
terra
também
estava. Pelo fato da terra ser sagrada, não foi atingida da mesma forma.
A terra,
as pessoas não, as pessoas morreram. Os animais morreram, não sobrou nada. Não sobrou nenhum primo do Noé, mas. Nada. Desintegrou completamente todo mundo. Então, diz o Rambam, o Nachman, ele diz que uma vez que Israel não foi atingida com tanta força, as árvores aguentaram. E talvez aqui entre aquilo que parece da linguagem deles, de uma forma geral, que a azeitona, a oliveira é mais forte. Ela sim conseguiu aguentar até mais filhos. E por isso, a pombinha agora tinha como trazer folha de lá. A situação já está melhor. As águas baixaram lá também, ou pelo menos o vapor não está tão forte que ela consegue voar até lá. E o Rambam traz ainda, conforme aquela opinião, fala.
Lá
não
precisa ter uma força tão forte, ela não
a pombinha ia morrer em qualquer lugar, exatamente. Então aqui você já tem uma prova que a situação já está melhor. Ela conseguiu voar até Israel para dar uma folha. O Rambam traz ainda, conforme aquela outra opinião, que diz que a pomba trouxe a folhinha do paraíso. Em Israel, as águas invadiram, conforme uma opinião, porque não tinha o que segurar, então o paraíso também as águas iam invadir. Então Deus fechou as portas do paraíso durante o dilúvio. Como é que agora a pombinha conseguia entrar dentro do paraíso e pegar uma folha? As portas são abertas, você não tem mais perigo de invasão de água. Então, deixa as águas mais fáceis. Por final, uma última resposta que traz o Alcer, eu não lembro exatamente a época que o Alcer viveu, mas é mais ou menos 500 anos. É o Alcer que é da época da Lisa. Então, o Alcer de 500 anos atrás, mais ou menos, como? Fez uma pergunta?
Não
sei se estava ali o Ganedo hoje em dia. Ganedo é um truncamento de alguns rios que foram atrás e que a gente não sabe onde é.
Mas é na terra.
É na terra. Tem um Ganedo na terra também. Em algum lugar que foi investido até hoje. O Archer traz uma resposta muito, muito interessante também, que é muito simples. O próprio Archer traz isso, que a árvore, o Archer traz que a árvore da oliveira, ela é muito forte, e ela aguenta todas as temperaturas, inverno, verão, ela está sempre firme. Mas o Archer faz uma outra resposta muito, muito, muito simples. Uma pombinha não consegue voar muito tempo. Ela precisa, de vez em quando,
dar
uma pausa. Tanto é que na primeira vez que o Noach manda, é difícil na Torá, que ela não conseguiu Manoach lecar para a glória, não conseguiu um descanso para os pés dela, e por isso ela voltou correndo para Teivá. Como que ela consegue ir do Monte Ararat até o Monte das Oliveiras em Israel? Ou até Monte Ararat na Turquia. Da Turquia até Israel. Ou do Monte Ararat até o paraíso, não sei qual a direção. Sem parar no meio do caminho. Se ela foi até lá, para trazer uma folhinha, ela trouxe uma folhinha, a prova, o cartão de visita que ela passou por lá é a folhinha. Se ela foi até lá e conseguiu ir e voltar, é sinal que ela parou no meio do caminho em algum lugar. E lá, como é que ela parou? Então, ela concluiu daqui que ela tinha onde parar. Se ela tem onde parar, vai estar. Boa semana. Não estou parado.
Bom direto.
Quem fala?
Tá ligado? Na explicação, quando ela pegou a folhinha para ela, que não foi destruída, então não teve uma prova de que melhorou, porque lá não tinha só vapor. Qual é a prova de que melhorou se eu pegou de uma árvore que não sofreu dano?
A casa vai encher, dá pra pegar fome.
Mas eu disse que não teve água, isso foi pra
vapor. Como que a pombinha voa até lá?
Mas tinha vapor lá, tinha no resto.
Tinha no resto também, tá bom.
Mas não tinha nem conseguido sair. Então essa foi...
Foi no meio do vapor, então ela já conseguiu sair, já provou, e da primeira vez já provou, não tinha mais.
Mas não
tem
vapor de casa?
Não, bota ali. Bota ali. Tentar agora entrar de novo no mundo e as coisas vão.
Nossa, vem cá, mas é depois.